Atenção emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
No mundo da bola.
Pentei na rádio, galera de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa, aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Nacional. Muito boa noite, está começando mais um programa no Mundo da Bola, nesta quinta-feira, dia 8 de dezembro de 2016, dia do cronista esportivo, com os comentários do Valdir Luiz e do Juliano Justo, na mesa de áudio Roberto Barrucho, na Central Técnica. O meu amigo Joca Sanz, produção Luiz Cabeça Ferreira, gerência de esportes Otávio Previde. Está começando o programa No Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal, pra pôr foto sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Pensando sempre em você aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Rogério Ceni foi apresentado como novo técnico do São Paulo. Você acha que o ex-goleiro do Tricolor Paulista vai ter sucesso nessa nova função? Mande sua mensagem, sua opinião através do nosso WhatsApp no número 21 999035329 e participe. Além do nosso WhatsApp, o ouvinte da Rádio Nacional, em todo o Brasil também pode participar do programa No Mundo da Bola e interagir com a Seleção Nacional do Rádio através destes outros canais. No Twitter, @EBCEsporte. Eu confirmo para você no Twitter, @EBCEsporte. No Facebook, facebook.com/Rádio Nacional Rio. Que tal ficar por dentro da programação da Rádio Nacional? Acesse radios.ebc.com.br/Nacional Rio AM e mande suas sugestões, perguntas, críticas para o nosso e-mail esporte.radios@ebc.com.br. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro.
Mundo da Bola. Esporte, esporte, esporte.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional e no Mundo da Bola. Antes das respostas dos nossos analistas, comentaristas a respeito de Rogério Ceni como técnico do São Paulo, vamos ouvir, vamos saber a volta do Rogério Ceni ao São Paulo. Vamos ouvir do próprio treinador aqui no programa no Mundo da Bola o que ele tem a dizer, o que motivou ele a aceitar o convite para comandar o Tricolor Paulista.
Meu coração disse que se o São Paulo me chama para uma oportunidade como essa, eu jamais poderia recusar. O que me moveu foi mais ou menos o que me moveu em fevereiro de 97, bater uma falta como goleiro, sendo que nenhum goleiro brasileiro tinha feito isso. O que me move são os grandes desafios. Eu vejo o São Paulo, sim, como um grande desafio, numa situação completamente diferente, onde eu tive a minha carreira completa, do começo ao fim, de categoria de base a capitão, ao último ano da minha carreira. Passei por todas as situações de glórias, títulos, derrotas e dificuldades, e não espero ser aqui julgado como atleta, e sim como treinador. De agora em diante, tenho essa consciência, espero que seja julgado dessa maneira. Tentei montar uma equipe de trabalho muito boa para isso. Vamos tentar em conjunto fazer o melhor que a gente pode para ter um elenco cada vez mais forte para o próximo ano. Mas eu acho que é isso, que é, essa é a graça da vida, né? Os grandes desafios, coisas pequenas, eu acho que a gente não trabalhar em frente ao São Paulo é um grande desafio, e foi o que me trouxe até aqui novamente.
8:11, Rogério Ceni também fala da vinda de Sidão para o São Paulo e da disputa pela vaga no gol do tricolor paulista.
Eu acho que vai ser uma disputa saudável. A vinda do Sidão vem para que a gente tente elevar o nível de competitividade e possa observar os três, mas eu não sei, o Léo parece-me que acaba o contrato agora em dezembro, eu não sei qual vai ser a decisão da diretoria, que tem, eu acho que até muito mais condições, porque nos últimos 10 meses eu não estive aqui dentro de São Paulo. Então nós estamos fazendo uma análise do que eles pensam, comissão técnica que já passou aqui, a opinião do Pintado, que é uma opinião importante. Algumas decisões serão tomadas baseadas nas pessoas que aqui estiveram acompanhando o clube diretamente nesses 10 meses. É uma disputa saudável, sadia, são todos goleiros já com experiência e nós vamos analisar, aproveitar a Florida Cup, tempo de treinamento, pré-temporada, se possível, cada um fazer uma partida, cada um jogar, para que a gente possa observar o desempenho de todos eles. Eu acho que vem para acrescentar e elevar o nível de competição, consequentemente, o nível de atuação dentro dos 90 minutos.
É isso aí. Portanto, Rogério Ceni falando porque aceitou o convite para ser treinador e a briga pela vaga da camisa número 1. Quero cumprimentar no microfone esportivo do Brasil, neste programa No Mundo da Bola, 8:12. O comentarista que sabe o que diz.
Boa noite, um abraço para você, meu amigo Ricardo Mazella, para o Juliano Justo em São Paulo, para você que está ligado no mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro. Não acredito que vai ter sucesso. Não vai ter sucesso como treinador. Porque quem cava... Porque o Rogério Ceni, me perdoe quem gosta, é um dos maiores demagogos do futebol brasileiro. Ele tem dois discursos. Ele tem um discurso interno. Eu conheço muito jogador que jogou com ele no São Paulo que detesta ele, porque ele é X9, faz futrica, entrega jogador, aí vai pra televisão, dá entrevista como bonzinho. E ele fez uma coisa que eu lamento muito no profissional, que é cavada. Ele foi antiético, dizer que foi convidado é mentira, ele cavou. Ele foi em cima do Marco Aurélio Cunha, foi em cima do presidente, e o São Paulo, que tinha contratado um treinador de verdade, que é o Ricardo Gomes, ele forçou tanto que o São Paulo demitiu o Ricardo Gomes. Deus castiga, hein? Se bobear, não passa do Campeonato Paulista. E outra coisa, a falta de ética dele e a falta de caráter é tão grande que ele foi falar do Sidão. Pô, o cara vai jogar pro Botafogo domingo. Se ele falhar, ele vai cair de pau nele. Pô, já tá no São Paulo.
E o Botafogo briga...
brigando com uma vaga Libertadores.
Pro Botafogo ainda, esse jogo é importantíssimo.
Então esse Rogério Ceni, pra mim, não merece crédito. Ele é uma pessoa, na minha opinião, um cavador, um cara sem caráter, um cara que Cuba foi um goleiro regular, mas tinha mais lobby do que regularidade, teve problemas na seleção, jogou no São Paulo porque ele se achava dono do clube. Pra mim não vai dar certo, e ele tem que entender uma coisa, hein? A lua não é o queijo. O Júnior, que foi um dos maiores laterais esquerdos do Brasil, hoje é comentarista de televisão, ele teve duas funções no Flamengo. Como treinador em 94, depois gerente de futebol em 2004. Foi chamado de burro nas duas, não quer mais saber de trabalhar no Flamengo. Então ele tem que entender, é tudo muito bonitinho, trouxe o inglês, vou falar com o Pintado, porque ainda não começou o campeonato. Vamos levar 4 pancadas no Campeonato Paulista? Pra mim, o Rogério Ceni não chega no meio do ano como treinador. E se ele fosse tão São Paulino como ele diz que é, ele não faria o contrato com multa rescisória. Então ele cavou. Não, pra mim não vai vingar como treinador. Ele daria um grande manager, como um genetão de futebol, um diretor executivo, mas como treinador não vai dar certo. Torço para não dar certo pela atitude dele, que ele foi desleal com o Ricardo Gomes.
8:15, você acompanhando o programa No Mundo da Bola. Do Rio de Janeiro, vamos a São Paulo. Vamos saber o que pensa Juliano Justo. Boa noite, Juliano.
Muito boa noite, meu grande amigo Ricardo Mazella. Boa noite, Valdir Luiz. Realmente, eu concordo em alguns pontos com o Valdir em relação a essa questão do Rogério Ceni como treinador do São Paulo. Eu acho que teve, claro, essa parte do Rogério. Ele acabou forçando um pouco para assumir tão cedo, aí, apenas um ano após largar os gramados, como nessa nova função como treinador do São Paulo. Só que eu acho que acabou sendo cômodo também para o Leco, o Carlos Augusto Barros e Silva, que está como treinador, como presidente do São Paulo, já tem um longo tempo aí como dirigente do Tricolor, e ele estava enfrentando uma crise muito grande aqui no Tricolor Paulista, já desde 2012 que não conquista nenhum título, vinha pressionado aí pela torcida, pelo péssimo desempenho da equipe nesse ano, E como a gente sabe, no ano que vem, agora em abril, temos eleições e o Leco, ele vai tentar aí mais um mandato como presidente do São Paulo. E ele, na minha visão, ele acabou utilizando aí a idolatria, toda a imagem, muito boa a imagem do Rogério como ídolo, como goleiro do São Paulo, talvez o maior ídolo da equipe. Eu acho que acabou ficando um acordo bom para os dois. Agora, o Rogério Ceni está correndo um sério risco, que, como a gente sabe, pelo desempenho da equipe nesse ano, o plantel do Tricolor é muito deficiente, tem problemas. Ele sabe disso, ele até comentou na entrevista coletiva, da apresentação dele. E o que mais me chamou a atenção é que ele falou exatamente isso, que ele quer ser cobrado pela torcida como treinador e não como goleiro. Ele tenta, a gente sabe que isso, no fim das contas, é impossível. Tenta não manchar a belíssima imagem dele como goleiro, o grande ídolo da torcida. E ele falou que ele acabou aceitando, interrompendo esse período de estudo, que ele estava na Europa, lá falando com treinadores do Sevilha, treinador do Liverpool. E a gente sabe que a realidade desse pessoal lá na Europa é muito diferente. Aqui, como o Valdir comentou, no Campeonato Paulista, aí, se ele perder 2 ou 3 clássicos, ou mesmo contra equipes pequenas, a pressão vai vir forte, muito forte, e de repente... Eu concordo com o Valdir, eu acho que o futuro do São Paulo com o Rogério Ceni pode ser não tão bom assim. Eu acho que era um caso do Rogério aguardar um pouco mais, de repente ele assumiu uma equipe da base aí do São Paulo, de repente um São Paulo B, algo assim, para pegar um pouco mais de experiência. Eu acho que eles acabaram se precipitando nessa decisão aí, mas é lá.
Sim, sim. Olha só,
só então... um detalhe para corroborando com o que o meu querido amigo
Juliano. Você vai corroborar com o Juliano?
Você vê, ídolos.
Você adora corroborar.
Quando muda de função, são criticados. Vou dar 3 exemplos aqui de ídolos que foram criticados. Quem foi o maior artilheiro da história do Vasco? Ídolo.
Roberto Dinamite.
Criticado como presidente.
Mas foi horrível, né? Foi horroroso.
Se desgastou. Não foi tão ruim quanto o atual, não pode ser
igual. Pelo amor de Deus,
Seguinte, mas foi criticado. Falcão, maior ídolo do Inter. Foi vaiado, foi xingado nas 2 passagens como treinador.
E pela seleção brasileira também não rodou, né?
Não rodou. O próprio Renato Gaúcho, nas 2 primeiras passagens pelo Grêmio, saiu mal. Esqueceram o Libertadores de 83, o Mundial de Clubes de 83, esqueceram tudo. E, então, o próprio Júnior no Flamengo, por que que o Zico, que é o moído da história do Flamengo, nunca quis cargo no Flamengo?
Mas me desculpe, o Zico também se queimou no Flamengo.
Como gerente de futebol.
Você esqueceu do Zico.
Zico em 2011.
Se queimou também.
O Rogério tem que entender que o treinador, quando você joga, você é analisado como jogador. Você muda de função, ou você está preparado para ser vaiado, para ser chamado de burro, ou você fica só...
Mas você não consegue descolar a imagem do jogador com a outra função que você exerce. Desculpe, eu acho difícil, né?
Eu acho que, sabe, o Rogério...
O cara vai esquecer tudo que você fez de bom no campo.
E agora virou moda. O cara passa... O Muricy passou 15 dias na Europa e chegou no Flamengo. Não, um ano sabático, fiquei na Europa. Com 15 dias, pô, foi lá, passou com o Neymar, tirou foto, foi lá, jantou, fez o que... E agora, aí voltou pro Flamengo. Aqui é trabalho, meu filho. E deixou o Flamengo numa draga danada.
Agora Zé, é comentarista
de televisão. Agora é comentarista. Então, o que que acontece? O Rogério Ceni ficou lá fora, não, trouxe um inglês pra ser auxiliar dele. Amigo, se não tiver time, torcedor, pega no pé. O São Paulo é uma cidade que tem 4 grandes clubes. Onde tem 4 grandes clubes, a cobrança é até maior de onde tem 2. Porque o São Paulo vai enfrentar 3 clássicos no Campeonato Paulista. São Paulo e Santos, São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Corinthians.
Lembrando que o Santos é de Santos, mas o alcance é no estado todo.
Pertinho, joga no Pacaembu. É. Então é que nem aqui. Você vai bem até a página 2. O futebol é assim. Se você for um grande jogador, se você virar treinador e não for bem, tem 1000 exemplos aí. E o Rogério Ceni, que cavou em cima do Leco, do Marco Aurélio Cunha. Uma cavada estava violenta entre ele e Vanderlei Luxemburgo, né? Acabou a cavada dele sendo mais forte, como disse o Juliano, que não sabia desse detalhe. Vai ter eleição em abril, então o Leco botou lá de frente o Rogério Ceni. Mas abril, amigo, tu pode levar um sacode do Campeonato Paulista e tudo para cucuê.
Então, pelo que eu pude perceber, Juliano, Valdir, esse detalhe de só estudar não é suficiente, claro, né? Que o que é preciso, além de experiência, para comandar um time grande, Juliano?
Olha, Mazella, a gente tem que separar essa questão de resultados de campo e a questão da gestão de pessoas. Eu estava acompanhando a coletiva de apresentação do Rogério Ceni e ele falou exatamente isso, que a gente deve separar, e talvez o principal problema, ele mesmo falou isso na coletiva, que o principal lado aí do treinador é essa questão de gestão de pessoas. E como o Valdir falou, ele ainda como jogador tinha muitas polêmicas aí, muita gente diz que o Pato acabou não ficando no São Paulo depois até daquela boa campanha que ele teve na temporada, se não me engano, 2013 ou 2014, ele acabou sendo desligado da equipe justamente porque o Rogério Ceni não queria que ele permanecesse. E tem um outro grande problema também, o Denis acabou esperando muitos anos aí como reserva do São Paulo, porque o Rogério Ceni, lógico, era o goleiro, era o grande herói da equipe, e agora que ele teve falhas esse ano de 2016, a gente tem que reconhecer, mas além das falhas ele teve boas atuações, acabou o São Paulo por muitos momentos, não perdeu jogos por atuações muito boas do Denis, e uma das primeiras ações do Rogério Ceni foi justamente trazer o Sidão do Botafogo. Eu reconheço que o Sidão é um bom goleiro, fez um belíssimo campeonato aqui pelo Audax, foi aquele vice-campeonato paulista nesse ano, perdendo para o Santos. Agora, eu acho que essa atitude, de repente, não foi tão correta, ele já descartando de cara aí o Denis. O Rogério Ceni, ele é um cara muito experiente, deveria saber disso e sabe disso, ele deve ter muito cuidado para não perder o grupo, porque aí ele já, mesmo tendo as melhores das intenções, a questão de estar estudando na Itália, na Europa, na Inglaterra, Espanha, ele pode perder o grupo e pode se complicar muito tendo essas brigas, essas rixas.
Ô Juliano, quando o Valdir levantou uma questão, quanto tempo o Rogério ficou na Europa? Eu não sei exatamente, eu quero... Não,
ele parou, como disse na entrevista, há 10 meses que ele parou. Não sei se o Juliano sabe, eu não sei. Só diria o seguinte, o Juliano foi muito feliz quando colocou uma coisa muito importante, a gestão de pessoas. Eu, modéstia à parte, posso falar de cadeira, que eu trabalhei no futebol durante 6 anos. Eu fui assessor de imprensa, depois fui supervisor nesses dois cargos no Botafogo. Convivi com N treinadores, Paulo Autuori, Abel, João Santana, grandes treinadores. E hoje você ganha, você tem que saber lidar. Não é só você fazer o trabalho técnico, o trabalho tático, não. Você tem que ser também um gestor de pessoas. Porque são 30 e poucos jogadores, cada um com problema, cada um de uma maneira.
E com ego inflado.
É, como diz o Abel, que usa essa frase, é muito, muito forte. Eu estive com o Abel essa semana, liguei para ele parabenizar pela sua volta ao futebol carioca. Ele falou comigo a mesma coisa. Primeira coisa que tem que fazer é ganhar o vestiário. E eu sei que eu trabalhei com ele ganha. Então, se você não ganhar o vestiário e o Rogério, claro que se você chegar publicamente ninguém vai falar. Mas eu tenho amigos que jogaram no São Paulo e que fazem muitas
restrições.
Muitas restrições. O Ney, ele fez com o Ney Franco, ele era o dono do time. Então, eu espero que como treinador ele não venha sentir o que ele fez com alguns treinadores, hein?
Ô Juliano, você sabe, você tem essa informação, quanto tempo ele passou no lá fora, não?
Na Europa?
É.
Olha, Mazella, a informação que eu tenho é que ele ficou em torno de 3 meses, ele tinha já contratado uma parte de estudos de língua, da língua inglesa, ele queria se aperfeiçoar, e até tinha um período maior já contratado lá na Europa para fazer esses cursos de idioma, e ele acabou abrindo mão. Se não me engano, foi em torno de 3 meses o período que ele ficou lá e teria esse acordo ainda por mais 3 meses. Seriam 6 meses a ideia inicial do Rogério Ceni ficar lá na Europa, além desse curso de idioma que ele estava fazendo para se aperfeiçoar no inglês. Ele acompanhou jogos lá do Sevilha, acompanhou jogos do Liverpool, jogos do Chelsea. Ele foi lá e conversou com os treinadores, com o Sampaoli e tudo. E eu queria comentar um outro detalhe interessante.
Pois não, fica à vontade.
O Inter lá em Porto Alegre teve, se não me engano, foi em 2013 ou 2012, estava passando um período difícil também, e acabou colocando o Fernandão, que é o principal ídolo aí da história recente, o capitão do Campeonato Mundial, e ele durou muito pouco também, acabou sendo, teve uma declaração infeliz lá, dizendo que muitos jogadores estavam na zona de conforto, que deveriam se dedicar mais, e ele acabou sendo fritado, e durou muito pouco. Menos de um semestre no comando técnico do Inter, ele já foi demitido. É uma situação muito complicada lidar com o ídolo dentro de campo e o ídolo como treinador, né?
Bom, então vamos fazer...
E o Fernandão, que morreu no trágico...
Acidente aéreo,
não foi? Acidente aéreo, no helicóptero. E ele já estava contra... Ia fazer a Copa do Mundo pela Sport TV.
Quer dizer, os caras param de jogar, viram técnicos, que não dão certo, viram comentaristas. É interessante isso, né? Sem um curso superior, na sua grande maioria, sem nada... Com problemas de dicção, problemas de português, problemas de... E quando eram jogadores, os treinadores ligavam a mínima para a imprensa, tratavam mal, e agora todos eles...
Tem uns
que... A culpa não é dele, do Muricy, ou do João, do Manel, ou do Joaquim. É de quem contrata, amigo.
Eu tô com você. E o pior o pior é que tem alguns que estão trabalhando que eram simpáticos, atenciosos, meu tempo de repórter, atendia todo mundo bem. O seu Murici vê canopla. Ele estava sempre de mau humor.
Explica o que é canopla para os amigos.
Canopla é o
a identificação, da emissora, no microfone.
Não só na rádio como na TV.
Mas então, nome que fica no microfone para saber.
Ele vê canopla. Então ele, o seu Murici, fazia um monte de grosseiro. Murici, jeitão Murici de ser. Se fosse o João Santana e outro qualquer, eu caía de pau, mas é o Murici engraçado. E virou comentarista. Meu amigo, volta aqui. Não é mudo e jogou bola? Comenta futebol na Sport TV.
E profissão de muro baixo, né? A ver, qualquer um sobe. Vamos, dando sequência, o papo tá interessante. O Rogério é uma figura polêmica, é um cara que tem pessoas que amam, tem pessoas que, pelo pude perceber agora, detestam. Enfim, ele faz fluir.
Veja bem, eu detesto ele que eu não conheço, eu detesto as atitudes dele.
Não, falando de modo geral, pessoas que gostam, pessoas que não gostam. É um cara polêmico, esse negócio todo. Agora, e nós falávamos, que então, pelo que eu pude perceber, eu acho engraçado, fez um curso no exterior. Eu fui professor universitário durante muitos anos. Saí porque quis, cansei de dar aula em universidade. Em 2-3 meses... Você, como o Juliano falou, Valdir, Juliano pode voltar, você chega, assistir jogo é uma coisa, você participar de formativa como a garotada que está na universidade fazendo estágio, o cara quer ser comunicador, ele tenta um estágio numa rádio, numa televisão, num site, o cara quer escrever, enfim, você fica um determinado tempo, 6 meses, 1 ano, para aprender. Eu acho engraçado, hein, Juliano, o cara fica, aí não é a casa do Rogério não, falando de um modo geral, o cara vai para Europa, acompanha 2 treinamentos do Real Madrid, um do Barcelona, vê alguns jogos, mas o cara não, durante o jogo não tá no vestiário, não participa de nada e diz isso que é um estágio. Eu acho que para ser estágio tem que ser muito mais profundo. Eu estou já exagerando, Valdir, Juliano?
Olha, Mazela, eu considero que não está exagerando, não. Tem dois exemplos aqui clássicos que a gente pode falar. O Zidane, o grande jogador aí, conhecido mundialmente, ele, mesmo com toda a fama, ele acabou assumindo o Real Madrid B, Real Madrid Castilho, o time B lá dos merengues, e ele ficou um período aí de 3 anos. Foi 2013 até 2016, com essa equipe suplente, a equipe B do Real Madrid, até assumir, e na minha opinião, acho que ele assumiu até um pouco cedo ainda, deveria ter tido um período um pouco maior aí de maturação como treinador, que é uma função completamente diferente, jogar como o Zidane, o meio armador clássico, tudo, mas comandar um plantel é uma função totalmente diferente. E tem um outro caso também do Guardiola, o grande treinador, ele acabou ficando o período de um ano e meio no Barcelona B, até assumir a equipe principal. Lógico que é uma situação diferente pela quantidade de craques, um plantel muito mais rico, mais qualificado, só que a gente pode levar aqui para a realidade brasileira do Rogério Ceni, ele que um ano depois de abandonar os gramados, sem ter nenhuma experiência como treinador, vai assumir aí um dos principais clubes do Brasil, São Paulo, né, Mazela?
Eu acho que um ano, eu acho que é um bom tempo, dá para você, que o cara tem estrada de jogador, ele trabalhou numa carreira longa com vários tipos de treinadores, e o cara pode pegar de um de outro, mas em um ano, como o lembrou muito bem o Juliano, no caso do Guardiola, e 3 anos, no caso do Zinedine Zidane, dá pro cara aprender, dá pro cara assimilar, o cara troca a roupa, vai dirigir a equipe no gramado, em jogo oficial, jogo treino, enfim, dá pro cara aprender. Agora, 2 meses conversando de vez em quando, não dá, eu acho.
Quer ver um exemplo maior que também o Juliano esqueceu? O Seedorf. Ele veio pro Botafogo. Quando o Botafogo mais precisava dele, foi pro Milan. Ele é um sacode lá no Milan. Ele jogava no Botafogo e fazia estágio no Boa Vista, que é um time aqui, pro ouvinte em todo o Brasil, é um time aqui da primeira divisão do Rio.
Que fica em Saquarema, Bacaxá ali.
Mas ele treina no Rio, é só a sede aqui. Mas ele... Então, o João, inclusive, tá sumindo segunda-feira lá no Boa Vista. Então, o que acontece? O Seedorf foi outro. Um baita jogador, foi direto pro Milan, fez um estágiozinho lá de vez em quando, lá na base do Boa Vista, que treinava no Recreio, como treina até hoje, e aí não deu certo. Então é diferente, mas ela é muito diferente. É que nem nós. Eu comecei como repórter e sonhava em ser comentarista. Quem que eu ouvia e conversava? Tive a felicidade de trabalhar com o Rui Porto, com o Luiz Mendes, conversava muito com o Saldanha. Então você tem que, para você ter um embasamento. Que eu
aprender, aprender, tirar.
E eu procurei sempre ouvir rádio para ver como é que os caras falavam. Então, tudo isso deu um aprendizado. Eu acho que o Rogério Ceni está dando um pulo muito alto. Muito alto.
8h31, acho que esse assunto tá bem mastigado, hein, Juliano? Quer acrescentar mais alguma coisa?
Pô, eu queria acrescentar dois exemplos. A gente falou de situações que acabaram não dando certo.
E situações que deram certo. Vamos lá, então.
É, tem dois exemplos clássicos aqui. O Beckenbauer, do Bayern de Munique, até um grande jogador. Acabou tendo um destaque como treinador. E até hoje é funcionário, presidente, atua na diretoria do Bayern de Munique. E o nosso grande Johan Cruyff também.
Isso.
Ele que começou no Ajax, tem a passagem destacadíssima pelo Barcelona. E acabou dando certo. Foi o capitão, o treinador do primeiro título da Liga dos Campeões do Barcelona. Treinou a equipe lá da Catalunha por 6 anos.
É verdade.
Que deram certo, mas pessoas com nível intelectual, um nível de relacionamento pessoal diferenciado, né, Mazela?
É verdade. Só para voltar o tempo rapidamente, fechar, 8h32, você acompanhando o programa No Mundo da Bola, eu queria também dar alguns exemplos que deram certo no Brasil. Jogadores vencedores, como jogadores e como técnico. Eu me lembro do Zagallo.
Zagallo.
O Zagallo, né, Juliano? Porque foi, ele parou rápido, ele teve um pouco tempo de...
O Zagallo parou em 1966. Hoje mesmo estava conversando com o Marcelo Chirol, que é o filho do Admir Chirol, que estava lá no Botafogo, e o Roberto Miranda e o Jairzinho. O Zagallo parou em 65, jogou o último, foi campeão de aspirante pelo Botafogo, já estava no final de carreira. Em 66 assumiu os juniores, e em 67 assumiu o time principal.
Foi bicampeão. E depois foi campeão com
o
Fluminense.
Na bala, 71. O Zagallo só não foi campeão no Vasco.
É verdade. Então o Zagallo é um exemplo de técnico vencedor e jogador vencedor. Eu não vi jogar, mas pelas histórias, o Tim Elba de Padua Lima, o Tim, foi jogador de seleção brasileira e foi jogar.
Um baita treinador.
E um baita treinador, me lembro assim. Quer dizer, então temos. Mas o Juliano lembrou muito bem. É mais fácil ex-jogadores de sucesso não darem certo como treinador do que ao contrário.
O histórico negativo é maior do que o positivo.
É verdade. Fechamos o assunto, Valdir?
Por mim?
Fechamos,
passa a Juliano.
Eu acho que a gente pode citar o Filipão, né? Que foi um zagueiro, teve um nível técnico muito fraco aí, não teve
não,
destaque
não, como eu jogador. Eu só tô citando, Juliano, jogadores que foram destaque. Jogadores que não foram bem e viraram excelentes treinadores, tem uma cacetada. Era muito mais fácil o cara ser um grosso e de jogador e ser um bom treinador do que o cara ser bom treinador e bom técnico. Nesse teu caso, você citou bem, tá bem lembrado, Vanderlei, o Filipão, e por aí vai sempre puxar, tem mais aí.
O próprio Dorival Júnior é um jogador comum.
É, Dorival.
O Osvaldo não foi profissional.
O Muricy também
não foi. O Muricy foi um baita jogador.
Foi excelente jogador, mas não foi jogador. Na época dele, tinha muitos jogadores melhores que ele. É, exatamente.
Foi um baita jogador.
Mas não foi, chegou a ser, não sei se chegou a seleção
brasileira. O Osvaldo Oliveira não chegou a ser profissional.
É verdade, aí vai.
O Paulo Autori.
É, não jogava nada.
Teve paralisia infantil com 3 anos então, pra não jogar futebol. Não, o próprio Parreira, que foi um vencedor como treinador, não jogou futebol.
Não jogou, acho que foi goleiro.
A gente poderia citar o Tele Santana como jogador, se ele chegou nesse nível de ser um craque no Fluminense, depois assumiu o comando técnico do Tricolor.
É verdade. Bem lembrado,
mas então... o Tele não foi um fora de série, não foi um jogador de seleção. Ele foi um bom jogador no Fluminense.
Então, foi o próprio Muricy também, foi um bom jogador, mas no São Paulo.
Não foi de seleção.
Não foi de seleção, quer dizer, então, não é que o Muricy era ruim, o Tele era ruim. Não, era um excelente. Só que na época deles tinha uns caras que jogavam muito mais do que eles jogavam bem. Mas, pô, mas aí...
Naquela época a concorrência era muito maior. É, em todo sentido.
Os grossos acabaram se dando melhor como técnico do que os caras. Enfim. 8h34, já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
Rádio MEC Nacional é comunicação cidadã, divertida, criativa e popular, combativa, sempre viva com inovação. Boas festas e um ano novo feliz.
Nós, funcionários e comunicadores que fazemos a Rádio Nacional para você, desejamos que este Natal seja de renovação e alegria e que o Ano Novo traga muita paz e prosperidade.
Feliz Natal!
Nacional, do jeito que você gosta.
Boas festas e um ano novo feliz.
da esporte, 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 no mundo da esporte, 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 no mundo da bola.
Ricardo Mazella. Fazendo você feliz com o futebol e o programa No Mundo da Bola nesta quinta-feira, dia 8 de dezembro, Natal chegando. Todo mundo já animado, as ruas esquentando. Você curtindo o programa No Mundo da Bola. Já já vamos fazer um contato com Wagner Gomes em São Paulo, já que a Rádio Nacional está acompanhando os Jogos Paralímpicos Universitários. Já já Wagner Gomes com as últimas informações. Enquanto o contato não é completado, vamos falar um pouquinho sobre o Grêmio, que é o campeão da Copa do Brasil. Antes de falarmos do título, vamos relembrar o gol marcado por Bolonhos na narração do locutor de todas as ondas.
Rasga Jeromel de qualquer maneira, rasga o bonito, botou pro comando do ataque agora, a bola é boa para Bolonhos, Bolonhos domina, se quiser tem o Luan, Luan combinou com ele, botou de primeira para devolver pro Bolonhos, vai arriscar, soltou, do outro lado para Everton, dominou, vai pintar o gol do Grêmio, tentou a fita, driblou ali de furo, cruzou, a boca do gol, passou, Bolonhos vai fazer, gol! Bolonhos na sobra de bola, impecável na jogada, espirrou pra ele, meteu a raquete de canhota no fundo do barbante, galera, no meu 43, 43 minutos, o Grêmio conquista a Copa do Brasil, o gol do título pra explodir a massa, pra tremer o chão na sua arena, fibra Grêmio, fibra tricolor gaúcho, bolando 23 nas costas, faz tremer o chão gaúcho em azul, branco e preto em Porto Alegre, põe lá dentro o gol do título, olho no placar, galera da mais querida do Brasil.
Nacional.
Grêmio campeão 1, Atlético 0.
André Luiz Mendes, nosso Andrezão. Solta a vinheta do Andrezão. Solta, 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 solta.
André Luiz Mendes.
É isso aí, grande Andrezão. Que beleza de narração. Um para o Grêmio, um para o Atlético Mineiro. Jogo de ida 3-1. Fora de casa, o Grêmio venceu no Mineirão. Placar final. Nos jogos somados, 4 para o Grêmio, 2 para o Atlético Mineiro. Vamos saber então.
Mas era só um detalhe: o Grêmio foi campeão, na minha opinião, no primeiro jogo. Ontem jogou com inteligência, o Renato armou o time muito bem, fez duas linhas. O Atlético teve o domínio da bola, mas não entrava na área do Grêmio.
Já vamos falar mais, porque ainda do pentacampeão da Copa do Brasil, lembrando que o Grêmio é o maior vencedor da Copa do Brasil. O técnico Renato Gaúcho fez questão de responder a quem criticou a sua contratação alguns meses atrás.
Eu me coloco o seguinte, ó. Futebol, para quem conhece, é quem anda de bicicleta. Não se desaprende. Quem precisa, estuda. Quem precisa aprender, tem que estudar. Tem que ir para a Europa. Quem não precisa, pode tirar umas férias na praia sem problema algum. Muita gente criticou. Ah, estão trazendo essas pessoas para o Grêmio, estão trazendo um treinador que estava jogando futebol na praia. Aí eu pergunto agora, e aí? Quem sabe, sabe. Quem não sabe, vai estudar.
É uma colocação para quem recebeu o Rogério Ceni?
Parabéns, Renato, por isso que eu te admiro. Parabéns, palmas para o Renato. Mas... porque tem um monte de tonto aí falando bobagem, porque fulano tem que estudar. Meu amigo, você, o Renato foi competente, provou no Fluminense, levou o Fluminense a um título de uma Copa do Brasil, levou o Fluminense a uma final de Libertadores, não ganhou no detalhe, nos pênaltis. Agora consegue.
A Sul-Americana foi ele também?
Foi ele também na Sul-Americana. Não, já era o Cuca, já era o Cuca. Ah. 2009 foi o Cuca.
Então, vice-campeão sul-americano.
Vice-campeão sul-americano foi o Cuca. O mesmo time, é para a LDU. Então, o Renato é competente como treinador. As pessoas gostam daquele cara que dorme cedo, toma chá com torrada, toma mingau de noite. E eu não quero saber o que o cara faz fora de campo. O cara tem que fazer o seu trabalho bem. E o Renato pode jogar futebol, pode gostar da noite, mas ele é um treinador. Está mostrando que ele conhece. E outra coisa, ontem eu comentei o jogo. Todo jogador que sair abraçava ele. Você sente que ele tem o grupo na mão. Não precisa você falar difícil, você dizer que esteve na Europa, dizer que estudou, que fez curso, para ser bom treinador. Futebol, o bom treinador é aquele que ganha. Não adianta falar difícil, dizer que tem currículo, que fez isso, fez aquilo, e não ganha. O Vanderlei não ganha nada há 8 anos. O último
time do
Vanderlei foi, cara, foi o Paulista. Bem,
mas o Vanderlei ganhou muita coisa, pelo amor de Deus, pô.
Mas não. Já chegou numa
fase. Tudo na vida você tem o ápice e a queda, cara. Você tem um ápice e depois tem que apelar.
Isso, pra mim, na minha opinião, não foi pro Vanderlei. Isso não foi pro Vanderlei.
Pois é, que foi pro Rogério Ceni?
Pode ser pro próprio Burici, que você fala que estudou, papapá, pode ser. Acho que o Renato tá de parabéns.
Fala, Juliano.
Eu acho que, bom, a gente tem que destacar essa questão do Renato ser extremamente marrento, é meio fanfarrão, gosta de falar bastante, que não precisa estudar e tal. Eu diria, não foi especificamente, mas eu acho que foi pro treinador anterior do Grêmio aí, o Roger, que criou até algumas polêmicas lá no Sul com a imprensa, ele dizendo que, tentando implantar alguns termos estranhos aí do futebolês, de apoiadores, que ele não utilizava volantes, ele usava apoiadores, tentando um futebol moderno aí. Eu acho que o Renato acabou falando em relação ao Roger, que no início deu certo, ele teve um bom desempenho como treinador do Grêmio, depois acabou degringolando, o desempenho não foi tão bom, acabou levando aí algumas goleadas no Campeonato Brasileiro e foi demitido e deu espaço pro Renato, que fez esse brilhante trabalho. A gente não tem como negar que o Renato talvez tenha sido o principal responsável dentro de campo pelas melhoras do desempenho do Grêmio. Ele colocou alguns jogadores em posicionamentos novos, né? E conseguiu, eu citaria aqui, o principal mérito dele seria a definição do Kahneman, o argentino, estava jogando no México, chegou pro Grêmio agora nesse segundo semestre e fechou uma dupla praticamente perfeita aí com o Jeromel na zaga do Grêmio, trouxe toda essa segurança aí e o Grêmio conseguiu ter um desempenho realmente muito bom nessa Copa do Brasil. Como sou torcedor do Inter, é difícil falar isso, mas o desempenho do Grêmio realmente foi muito bom.
Deixa eu só puxar mais uma, a gente volta ao assunto, mais uma sonora.
Só pra dizer o seguinte, o Juliano lembrou muito bem, isso deve ter sido pro Roger, que perdeu o vestiário. Eu comentei Grêmio e Botafogo lá na ilha, eu conversei com os companheiros de imprensa lá do Sul e todos falaram que o Roger conhece o futebol, é um bom treinador, mas perdeu o grupo, como disse o Juliano, gestão de pessoas. E com um detalhe, o Roger foi campeão com o Renato, fez o gol do título Fluminense em 2007 contra o Figueirense.
Deixa eu chamar do Renato também. O Renato fala do planejamento para a Copa Libertadores da América em 2017. Ele também manda um recado especial para toda a torcida brasileira.
Acho que cada clube tem seu planejamento, tem que estudar bem, tem que fazer as coisas certas, entendeu? Para não ser surpreendido. Mas eu acho que o mais importante de tudo hoje é a gente comemorar esse título aí, que o campeão voltou. E a partir de janeiro a gente começa a pensar na próxima Libertadores, entendeu? Eu gosto desse logo, o campeão voltou. Certo, presidente? Certo, doutor Praia? O campeão voltou.
Um brincalhão. Ele é engraçado, ele tem umas tiradas boas. Ele é marrento, mas ele é marrento pra cacete. Mas
conhece ele, tem uma ideia.
Mas eu acho ele marrento, mas ele é bom, ele funciona. Agora, o único senão que eu faço em relação à primeira matéria que nós colocamos, por mais que saiba, eu acho que estudar é fundamental.
Claro.
Isso aí, ele pisou na... Ele quis tirar onda, mas mandou mal. Mandou
você
mal.
Você tem que estar sempre estudando, aprendendo.
Claro.
E cada dia você aprende
não
mais.
Não tem aquele ditado? Quanto mais você sabe, mais sabe que precisa estudar.
Mas ele falou, então... quem conhece? Eu conheço o Renato desde 91, quando ele jogou no Botafogo. O Renato é o cara do bem. Ele é, como eu sugiro no futebol, ele é bocudo. Fala da boca pra fora. Claro que ele estuda.
Meu único senão é esse. Você não acha não, Juliano? Que quanto mais você estuda, por melhor que você seja, mais preparado você fica e melhor você desempenha a sua função.
Ah, com certeza. A gente sempre tem algo para aprender, para acrescentar, para aprimorar. E eu acho que um personagem aí que está sendo pouco falado, até pelo ele ter assumido nesse retorno ao Grêmio uma função mais de bastidor, é o Valdir Espinosa. Ele que... Se não me engano, ele estava treinando uma equipe do interior do Paraná. Uma equipe
Ele estava parado aqui no Rio. Estava parado aqui no Rio. Ele foi comentarista de televisão, de rádio. Ele estava parado. Ele recebeu alguns convites, mas estava parado. Inclusive, ele mora no mesmo condomínio que eu moro. Então, eu estou sempre com ele. Até liguei para ele hoje. Falei com o Espinosa, parabéns. Vamos devagar domingo, hein?
Aí é o seguinte, só para lembrar você, Juliano, que você conhece tudo do futebol gaúcho. O Renato... dirigiu quantas partidas do Grêmio na Copa do Brasil? Vocês sabem, Valdir? Sabe?
Na Copa do Brasil ele foi o treinador em todo o período aí, ô Mazella.
Ele pegou todo? Eu pensei que o Roger dirigiu também o Grêmio em algumas partidas da Copa do Brasil.
É, eu não tenho essa certeza.
Não, é que o Grêmio, como estava na Libertadores, oitava, né? Já entrou nas oitavas de final naquele confronto contra o Atlético Paranaense, que o Grêmio ganhou de 1-0 lá em Curitiba. Depois acabou perdendo na Arena e ali o Grêmio já estava sendo treinado pelo Renato. Ele estava recém assumindo, né? Eram os primeiros jogos dele, mas ele fez a campanha completa aí, Mazella.
Ah, eu me lembro que o Grêmio jogou no dia 31 de julho contra o Botafogo na Ilha, Botafogo 2-1, o técnico era o Roger. O Renato, se não me falha a memória, chegou final de agosto, porque o Grêmio já vinha de 3 derrotas, perdeu o Botafogo, foi a quarta, perdeu umas 2 seguidas. Se não me falha a memória, o Roger com 6 derrotas consecutivas cantou para subir.
Mas também ser no futebol brasileiro é...
Num time que até aquele momento estava brigando pelo título. O Grêmio vinha pontuando ali junto com o Palmeiras, com o próprio Fluminense, que fez um bom primeiro turno, mas depois zandou no segundo turno. E com detalhe, se ele fizesse a pontuação que fez no primeiro turno, estaria brigando contra o rebaixamento, com 49.
Não, se ele fizesse a pontuação no primeiro turno, estaria brigando pelo rebaixamento. E se repetisse a pontuação do primeiro turno, segundo turno, estaria brigando pelo título.
Foi o inverso do Botafogo, fez uma campanha horrorosa no primeiro turno, no segundo turno entrou numa posição que muitos alvinegros não esperavam.
É verdade, o seu Machado então...
Não, o seu Machado estava desesperado, para dizer, presidente, pelo amor de Deus, não pode cair, mas aí ó, já está no sexto lugar.
É verdade, então acho que Libertadores é o caminho do Botafogo também. 8h47, parabéns ao Grêmio! Ô Juliano, olha a minha maldade com você, manda um parabéns pro Grêmio, você como grande torcedor do Colorado, que provavelmente na segunda-feira estará marcando esta data por muito tempo, a segunda-feira, a segunda divisão.
Olha, não tem problema nenhum de mandar os parabéns aqui para toda a torcida gremista, eu acho que foi uma bela campanha. O Grêmio teve alguns problemas no meio do ano aí que causaram a demissão do treinador Roger, mas depois com o Renato aí conseguiu se aprumar, conseguiu organizar melhor a equipe, e foi uma bela campanha. O Grêmio, principalmente essas duas atuações contra o Cruzeiro na semifinal lá no Mineirão, foi 2-0, um banho de bola, e depois nessa final aí contra o Atlético Mineiro também 3-1, poderia ter sido 5-6-1 pro Grêmio. Acho que foi extremamente merecida essa conquista e fica aqui os parabéns então aí pra grande torcida gremista.
Eu sinto as palavras de Juliano, a voz meia trêmula, meio assim, meio cabisbaixo. Eu vou dar
uma palavra de consolo pro Juliano. Porque o Internacional, com todo respeito, é um clube de muita tradição, fiz vários jogos no
Brasil. Campeão do mundo.
Campeão do mundo. Mas o Inter quis cair. Porque você tem Argel Fuchs, que é um desastre, né? Aí você traz o Falcão, que foi um
baita boa.
Jogador, gente boa, um gentleman, bom comentarista, mas no futebol não, queria que o time tocasse a bola, queria dar
Vamos que eu deixe o roteiro aqui.
Aí veio Celso Roxo. E pra fechar a acumulada depois de Celso Roxo, Lisca louco, quer cair.
20h49, não vamos falar com o Juliano, que ele vai ficar triste nesse assunto. Chegando o Botafogo! Rodrigo Ricardo!
Hoje é aniversário, hein? É no Botafogo, da fusão. Clube de Regatas de Botafogo com o Botafogo Futebol Clube. Deu o glorioso Botafogo de Futebol Regata. Tá tendo uma missa lá agora, homenageando os jogadores campeões mundiais pelo Botafogo. Jairzinho, Roberto, Paulo César, a família do Dr. Lídio, a família do Admir Tirol, o filho do Zagallo representando ele. Uma grande festa acontecendo lá no Casarão.
Com o grande presidente Carlos Eduardo Pereira. Vamos então ao Botafogo da Cunha Pereira. É isso aí. Fala, Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo. Boa noite, Ricardo Mazella. Segundo o matemático Tristão Garcia, o Botafogo tem 86% de chances de ganhar a vaga da pré-Libertadores. No início do campeonato, muita gente dizia que o Fogão só ia brigar para não cair. O alvinegro carioca tenta chegar à sua quinta Libertadores em sua história. E o zagueiro Joel Carli fala sobre a possibilidade de jogar a primeira Libertadores da carreira.
Sempre falei que para mim jogar Libertadores seria um sonho com um time tão grande do Brasil, pero que em toda sua carreira ha ingressado só 4 vezes. Então, eu quero e todos meus companheiros e todo este grupo de trabalho clasificar en la historia de Botafogo y lo vamos a lograr clasificando a la Libertadores.
O técnico Jair Ventura segue fazendo mistério sobre o time que vai enfrentar o Grêmio no próximo domingo em Porto Alegre. Recuperado de uma leve entorse, Diego Barbosa voltou aos treinos e disputa a vaga com Pachu no meio de campo. Já na defesa, ainda não se sabe qual Emerson, o Silva ou o Santos, vai fazer dupla de zaga com o argentino Joel Carli. É isso, Mazela. Um caloroso abraço para você e todos os nossos amigos do Mundo da Bola.
Obrigado, Rodrigo Ricardo, com informações do Botafogo. Continuando o giro dos clubes, hora do Flamengo. Chega você, pequeno notável.
Rafael Monteiro.
O Flamengo segue a preparação para a sua última partida do ano. Domingo enfrenta o Furacão com desfalques certos. Rafael Vaz, com luxação no ombro, está fora. Desta forma, Juan deve fazer dupla de zaga com Hever. O meia Diego, que tomou o terceiro cartão amarelo na última rodada, também não vai poder atuar. Na briga pela posição, está Alan Patrick ou Mancuello. Já o atacante Guerreiro, que foi para o Peru em função do lançamento do filme chamado Guerreiro, sobre sua trajetória pessoal e profissional, não esteve no Ninho do Urubu no treinamento pela manhã, mas está confirmado para o jogo de domingo. E o experiente zagueiro Juan fala sobre a motivação do time para esta última rodada do Campeonato Brasileiro, já que o time já assegurou a classificação para a Copa Libertadores da América.
Frustrante você não ganhar o título, né? Mas automaticamente, quando você não luta mais pelo título, você tem que chegar no lugar mais alto do campeonato, né? E hoje pra gente é o vice-campeonato, porque também vai ser um motivo de orgulho. A gente vai tentar coroar todo esse campeonato brasileiro que a gente fez, com todas as dificuldades que a gente encontrou, sendo vice-campeão brasileiro.
Em relação a 2017, o jornal peruano Depor diz que o atacante Farfán, que já foi da seleção peruana e já passou pelo PSV da Holanda e Schalke 04 da Alemanha, chegaria na próxima segunda-feira ao Rio de Janeiro para fechar com o clube e reeditar a dupla com Guerreiro, já que jogaram juntos na seleção do país. Do Rio de Janeiro, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafinha. 8h53, a notícia que chega agora para você, meu amigo. Meu amigo, eu tô com pena dele, meu Juliano Justo, meu amigo, olha só, STJD decide arquivar denúncia do Inter no caso Vitor Ramos, ou seja, se não vencer o Fluminense e torcer pro tropeço do outro amigo, vai pro vinagre.
Eu posso dar ajuda, dou o telefone do Mário Bittencourt pra tentar um outro jeito.
É, antes do Juliano falar, nós estamos tripudiando do meu amigo Juliano Justo, esse brilhante repórter e comentarista da TV Brasil, da Rádio Nacional. Eu já passei, Valdir já passou, agora é sua vez, amigo. É o rodízio. É verdade. Vamos falar de Fluminense.
Chegou na rua Bariri ver jogo da Série C.
Eu fui de manhã cedo, né? Quase bati no juiz. Que vergonha, Mazela, que vergonha. Você não pode nem falar essas coisas, é brincadeira, nada disso, é mentira minha. Olha aqui, ó. Encerrando o giro de reportagem da Rádio Nacional, falando do Fluminense, Maurício Costa tem as informações.
Maurício Costa.
Boa noite, Ricardo Mazela e amigos do No Mundo da Bola. Olha, Mazela, o Fluminense fez um treino secreto hoje no centro de treinamento Pedro Antônio, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, e debaixo de um sol forte. O técnico Marcão não vai ter 12 jogadores para a partida contra o Inter. Esses jogadores já foram liberados para gozar o período de férias. Entre eles, Magno Alves, o suspenso Pierre, o zagueiro Gum e o goleiro Diego Cavalieri. Além de outros, como Danilinho e o próprio Marquinhos. O tricolor vai ter o reforço de atletas da base e de um jogador que, podemos dizer, deu a volta por cima em 2016. Muito criticado pelas atuações do Botafogo em 2007, o goleiro Júlio César amadureceu. Ficou 7 anos na Europa, em clubes da Espanha e Portugal, voltou ao Fluminense, acabou tendo que substituir Diego Cavalieri na reta final do Campeonato Brasileiro e conseguiu dar conta do recado. Mas quem precisa realmente vencer, dar a volta por cima agora, é o tricolor. O Fluminense está 9 jogos sem vitórias e, se derrotar o Internacional domingo em Edson Passos, rebaixa o Colorado pela primeira vez na história do clube gaúcho. E aí a gente perguntou ao goleiro Júlio César: Júlio, o Inter está na segunda divisão do Campeonato Brasileiro?
Se depender de nós, sim. Até porque a nossa parte é entrar e vencer o jogo. Acho que, como eu falei, nós temos o nosso nome em jogo, temos o nome do clube. O clube é muito grande. E quem veste a camisa do Fluminense, quem entra para campo, não pode ter outro pensamento que não seja de vencer.
Você é de Santa Catarina, isso?
Isso.
Você tem, com certeza, amigos gremistas e colorados, até familiares talvez. Alguém te ligou, tem alguém comentando alguma coisa contigo dessa possibilidade de vocês rebaixarem o Inter?
Olha, amigos eu até tenho, mas até o momento ninguém entrou em contato comigo e se entrar em contato, paciência. Amigos, amigos, negócios à parte, eu defendo o escudo do Fluminense e vamos batalhar para ganhar o jogo.
Para o jogo de domingo, atenção, torcida tricolor e torcida colorada, ingressos já começaram a ser vendidos entre R$ 30 e R$ 40. A torcida do Fluminense vai, mas a expectativa é mesmo que a torcida do Internacional lote, pelo menos a parte dela, para dar aquele último alento e não ver o Internacional na segunda divisão. Valeu, Mazella.
Valeu sim, Maurício. Só para fechar, 8h56, o torcedor do Fluminense mais velho está querendo ir, fazendo apelo pelas redes sociais, porque o Fluminense não esquece da decisão da Copa do Brasil.
92,
quando foi garfado, viu, Juliano? Pelo José Aparecido de Oliveira, em São Plano, aquele pênalti maroto que só ele viu e acabou dando 1-0 pro Internacional.
Célio Silva.
Célio Silva cobrando pênalti. Você é garoto, você não pegou isso? Pegou, Juliano? Não,
eu acompanhei, sim. Foi um pênalti em cima do zagueiro.
Foi o Vica. O Vica que fez a pênalti, falei a memória, em cima de quem?
Foi do zagueiro Pinga. E depois ele chegou a admitir até em entrevista lá no Rio Grande do Sul que não havia sido pênalti, enfim. Depois o gol do Célio Silva e aquele título do Inter. Agora, a situação do Inter é muito difícil. Precisa ir do milagre, né? Pra conseguir evitar.
E se depender do Fluminense, vai afundar, viu?
Eu fui fazer esse jogo na época.
Eu fiz jogo pela Tamoio, né?
O jogo tava aqui, eu e o Ronaldo Castro comentando e o Cid Marinho narrando. Na volta no aeroporto, queriam jantar o José Aparecido.
Ele saiu do avião. Não voltou no mesmo voo, não. Não voltou. José Aparecido Oliveira. Torcedor do Fluminense ama esse cara. 8h57, Juliano, foi um prazer enorme tê-lo com a gente aqui, pelo menos comigo, primeira vez no programa No Mundo da Bola. Foi muito legal, vamos repetir a dose, hein?
Opa, com certeza, estou aqui à disposição. Um grande prazer e grande abraço a todos aí. Muito boa noite.
É, segunda-feira se aproxima, viu? Segunda lembra segunda. Segunda acontece, que maldade. Tô maldade. Deitando em cima do Juliano.
Sacanagem, mas é.
Sacanagem, é verdade.
Um abraço, Juliano. Tem o meu apoio, hein? Restrito, hein?
Valeu, grande abraço.
Tchau, gente. Tchau, Valdizinho.
Abraço, Mazé.
Amanhã estaremos juntos em mais um programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Na mesa de som, Roberto Barrucho, Central Técnica, o meu amigo Joca Sanz, Valdir Luiz, Juliano Justo e toda a equipe da Nacional, que tem a coordenação do Luiz Ferreira e a direção, o total do meu amigo Otávio Preve de Magrão. Boa noite a todos e sigam na programação da Nacional.
Esporte, esporte, esporte.